This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora New Zealand, kia ora Brasil, kia ora mundo. Aqui na Nova Zelândia temos brasileiros espalhados praticamente por toda a Aotearoa. Mas tem uma região que não é muito famosa, que tem bastante brasileiro. É, bastante quando a gente fala assim, só algumas poucas centenas, né? Porque afinal de contas o país todo tem 5 milhões, e aí vocês já fazem essa proporção de que é um paísinho menor, menos gente, né? Mas enfim, dentro dessas algumas centenas, temos ali uma galerinha muito especial na região de Palmerston North. E hoje a gente vai ter uma convidada que vai nos contar um pouquinho de como é a comunidade lá, ou de coisas bem interessantes. Aliás, se você tem criança, se você tem filhinho menor, você está vindo aqui para a Nova Zelândia, ela vai dar algumas dicas de um local, uma escola, coisas, métodos de ensino muito interessante, que se eu fosse você, eu ficava aí para ouvir essas dicas também, tá bom? Então, ó, hoje eu vou pedir para todo mundo pegar os seus lencinhos e receber a nossa convidada de hoje, mas não é porque a gente vai chorar. Eu espero que a gente não vá chorar na entrevista. Quer dizer, não sei, né? Já que eu sou a chorona e fico chorando em várias entrevistas do rolê. Mas, enfim, não. Hoje a gente vai receber a nossa entrevistada com lencinho porque ela estava dodói. Eu espero que ela seja um pouquinho melhor. Então, por favor, Maria Fernanda Loureiro, chegue mais aqui, junte-se a nós, mas, ó, sem espirrar em cima da gente, hein?
Não, fica tranquila. Não é Covid, fica tranquila. É só gripe mesmo.
Bom saber. Maria Fernanda está falando um pouquinho longe de mim. Não é da região de Auckland, não é da região de Hamilton. Você está falando de?
Palme.
Palme. Para quem não conhece, Palme é o jeito carinhoso que a gente conhece Palmerston North, né? Para quem não assistiu ainda a entrevista do professor Genaro, querido professor Genaro, que morou um tempão aí em Palme, ele fala que até os próprios kiwis tiram sarro da terra, né? Porque não tem montanha, porque não tem rio, não tem mar perto. Não tem nada remarkable, assim, geograficamente falando. Mas tem, pelo menos, a universidade, né, de Massey, que tem muita coisa legal sendo feita. E também tem uma ONG, ou digamos, um rascunho de ONG, ou uma associação, não vou chamar de rascunho não, porque é uma grande ONG sim, a Palmeirinhos, mas a gente vai falar daqui mais pra frente. Fernanda, se não me engano, você é conterrânea minha, né? São Paulo.
Eu sou nascida em São Paulo, mas criada no interior.
Eu vi que você estudou em Marília, né?
Estudei em Marília, mas eu sou de São José do Rio Preto. Fica a 100 quilômetros de Marília.
O que você estudou lá em Marília?
Então, eu fiz veterinária.
Passada! Mas você atua aqui na área?
Não.
Ei, que desperdício!
Eu sou mãe. Eu falei, eu trabalharia menos se eu fosse veterinária. Full-time mama, aqui é feroz, gente. Não tem hora para almoço, não tem hora para cafezinho. 24 horas no ar.
Pois é, menina. Mas lá, por ter estudado veterinária, você nunca pensou em tentar converter o diploma ou trabalhar na área, seja em como técnica, como enfermeira, uma coisa assim aqui, de bichinho?
Não, então vamos começar a história. Eu fiz veterinária lá, fiz o mestrado em reprodução animal na USP, aí trabalhava como veterinária. Aí eu vim em 2007, eu vim a primeira vez para Nova Zelândia acompanhando um grupo de fazendeiros que trabalhavam com uma raça híbrida desenvolvida aqui na Nova Zelândia. Aí teve essa oportunidade da gente fazer uma visita técnica. Aí foi muito bacana, foi show de bola a gente ter vindo para cá, a gente ter conhecido a Nova Zelândia, o método de produção deles, foi muito bacana. Aí eu voltei para o Brasil e aí em 2008 teve a oportunidade de eu fazer um curso de inglês. Aí eu falei, vou fazer um curso de inglês na Nova Zelândia. Aí eu falei, já conhecia, eu falei, tem tudo que eu gosto lá, tem ovelha para não acabar mais. Aí eu vim para cá em 2008. Teoricamente era para passar 6 meses, aí 15 anos mais tarde eu continuo aqui. E aí eu ia passar 6 meses, 3 meses em Christchurch, mas eu fiquei um pouquinho mais em Christchurch, fiquei 6 meses em Christchurch. Aí depois eu vim para cá, aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio aqui na faculdade, porque eu já conhecia um senhor que ia para o Brasil, ele era daqui de Palme e ele trabalhava com essa. Ele foi uma das pessoas que desenvolveu essa raça híbrida, e ele conversou com o pessoal da Massey e falou que eu estava vindo. E aí, quando eu vim para cá, ele falou: ah, não, vai lá e conversa com essa pessoa, que já está tudo certo, você tem que pegar um vocabulário, não sei o que lá, diferente, mais técnico. Aí eu fui lá e ele falou: não, se a gente estava te esperando aqui esse tempo inteiro. Aí passei um tempo lá com eles. E aí, no dia que eu ia pegar minha mãe no aeroporto em Auckland, e nós viajaríamos 45 dias e eu voltaria para o Brasil com ela. Aí eu cheguei em Auckland, abri meu e-mail, estava um e-mail do meu orientador. Ah, Fernanda, se você. Isso é de Maria, né? Ah, Maria, se você tá pensando em fazer um doutorado, vem conversar comigo semana que vem. Eu tenho 4 bolsas de estudo aqui para você, você pode escolher, mas. Uma é com vaca, porque eu trabalhava com vaca aqui para eles também. E as outras três com ovelhas. Eu. Então, vamos conversar, né? E aí eu fiz o meu doutorado aqui. E foi em Animal Science, com programação fetal, foco em programação fetal. E aí a vida continua, né?
Conheceu o marido.
Aí, sei lá, já tava, acho que meio que na metade. Aí eu comecei a sair com o George. Aí casa, aí tem filho. Aí não volto mais.
Mas você chegou a concluir seu PhD?
Sim, Sim, terminei e
Mãe
fiquei.
guerreira. Mãe guerreira, parabéns. Mas o tempo.
Eu terminei
Desculpa.
a minha tinha 6 meses.
Caramba, é guerreira isso aqui, hein? Vou dizer. Muito bem.
Depois, quando a gente pensa para trás, você nem lembra quanto foi difícil, porque foi, né? Com o bebê ali no pé, ali, a cria no pé, e você tentando terminar escrevendo, mas depois você nem lembra, isso parece que foi em outra vida.
Mas, ô Fê, agora
Oi.
te fazendo uma pergunta capciosa, né?
Ups.
Fê, porque, por exemplo, acho que é na Índia ou nos países árabes, eles falam assim, que eles não veem a necessidade de educar uma mulher até o nível, sei lá, universidade, pós-graduação, porque ela vai casar, vai ter filho e vai largar, e ela não vai dar retorno à sociedade. O que você teria a dizer para uma pessoa que pensa dessa forma?
Ah, ó, para mim foi meio assim, porque eu acho que eu realizei muita coisa até chegar a fazer o doutorado, e eu já tava errada, tá? Não vou nem falar a idade. E aí foi, assim, eu sempre quis ter filho, e eu, então aí foi a idade que eu falei, olha, porque é meio estranho, porque eu acho que a minha idade produtiva foi antes de ter filho, entendeu? Porque eu aproveitei bastante. Eu já estava com quase 40 anos quando fui ter filho. Então, eu acho que eu dei de volta para a sociedade bastante coisa. E aí, quando eu resolvi ter filho, eu falei: não, agora vamos fazer o trem certo e vamos fazer o trem bonito. Aí, a gente teve a Nina e eu e o Jorge falamos assim: não, a gente quer criar essas crianças bilíngues. E eu tinha certeza que quando eu colocasse na escolinha, inglês ia ser a primeira língua. Aí a gente falou assim: não, vamos. Então eu vou me dedicar. Então agora eu vou ser mãe e criar as crianças bilíngues. E aí começou essa jornada. Eu conheci o Play Center, o George era uma criança que tinha ido no Play Center. E aí a Nina tinha quase 1 ano e meio. A mãe dele falou assim: ah, por que que você não vai no Play Center? Eu falei: ah, vamos ver o que que é isso. E fui. E foi muito bacana, porque o Play Center, eu acho que Muita gente conhece, mas muita gente não conhece o que é Play Center. O que é
É
Play
só
Center?
para dizer, né, que Play Center não é aquele parque do Brasil, né, de São Paulo?
Não é tipo Hopi Hari, não.
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 Muito diferente disso, né? Por favor, explica o que é o
Totalmente.
Play Center daqui.
É, o Play Center daqui foi criado mais ou menos na época da guerra. Então, era para dar suporte às mães. Porque aqui que eles falam aqui? Que precisa uma vila inteira para criar uma criança. Então, eles precisavam de suporte. Então, as mães se encontravam e começavam a se ajudar na criação mesmo das crianças. E isso continua até hoje. Então, é como uma early childhood center, é governamental também, e conta como uma escolinha, mas são os pais, a gente acredita que os pais são os melhores educadores. Então, a gente fica com as crianças lá. E tem todo a educação do Play Center. Então, você começa agora. Ah, não sei, o ano passado deu uma mudada, mas enquanto eu estava lá também mudou o nome dos cursos que você faz. Mas você faz introdução, aí vai, era C1, C2, C3, até C5. Então, eu terminei, eu fiz toda a educação para você saber lidar com os seus filhos e também como cuidar dos filhos dos outros, porque você é a educadora, entendeu? Você é a professora lá. E então eu tenho diploma também, não é diploma, desculpa, é certificado em early childhood in care. Porque eu falei, já que eu vou mergulhar nisso, vou mergulhar de cabeça e fazer a coisa certa. Então foi muito bacana. A Play Center me deu muito, muito de volta.
Você pode
Porque.
explicar, desculpa te interrompendo,
Não, não,
você
vamos,
pode
vamos.
explicar como é que faz para uma pessoa entrar nesse tipo de grupo? Por exemplo, uma pessoa que vem visto de trabalho, pode? Ou tem que ser residente? Uma pessoa que, sei lá, visto de estudante, pode?
Então, sim e não.
Não.
Porque o Play Center é aberto para todos. Mas se você quer fazer a educação do Play Center, você quer fazer os cursos pelo Play Center, você tem que ser residente. Mas se você quer frequentar o Play Center, não. Qualquer pessoa pode frequentar. Então, isso daí é muito bacana. Quando as pessoas vêm aqui, quando vem a família que vai fazer o mestrado, alguma coisa assim, eu já pego e falo: não, vocês têm que conhecer o Play Center, eu vou levar vocês para o Play Center. Porque é um suporte muito bacana. E o que que eu encontrei no Play Center? Eu encontrei um espaço que eu ainda dava os comandos em português para minhas crianças. Então, isso daí que foi muito legal. Eu conversava em português com as minhas crianças, e o inglês elas conversavam com os coleguinhas e com os outros adultos. Isso daí também vai da tua personalidade. Você tem que fazer valer a tua personalidade e saber o que você quer. Porque um dia uma. Ó, eu, né? Um dia uma mãe chegou para mim e falou assim: ai, eu não me sinto confortável com você falando essa língua com as suas crianças. Eu acho que tá falando de mim. Olhei para ela e falei assim: não, querida, fica bem tranquila. O que eu tiver para falar para você vai ser em inglês e alto em bom tom. Para minhas crianças, eu falo o que eu quiser. Nunca mais tive problema, né? Engraçado. Não sei por quê. Mas foi muito engraçado que, assim, eu falo que a gente quebrou várias barreiras dentro do Play Center. Eu falo dentro do Play Center que eu frequentei aqui. Quando cheguei lá, você faz o portfólio da sua criança, né? Que é a pastinha com as historinhas, como está sendo o desenvolvimento delas. E é fantástico, porque é embasado no TEFARIC, que é o currículo para pré-escola. Então é muito bacana. E eu escrevia a parte que tinha que ser o link com o TEFARIC, que eu escrevi em inglês. O resto eu escrevi em português. Aí o povo chegava e falava assim: mas por que que tá em português? Eu falava: porque isso daqui é para minhas crianças. Quando elas forem grandes, elas vão ler e elas vão se ter o link afetivo com isso daqui. E é o que eu falo: o link maternal, o laço é afetivo é em português, que é o que eu passo para elas. E aí veio uma vez o pessoal do Arrow Report lá, o pessoal fazer a avaliação. A mulher ficou louca, ela falou: gente, a gente não encontra isso em nenhum outro lugar, só encontra aqui em Play Center, porque as mães estão juntos. Como que uma pessoa, uma professora vai escrever na língua da criança? Então foi muito bacana tirar o xerox lá do portfólio das crianças. E então isso daí, eu falo, foi um paradigma que foi quebrado, foi uma barreira que foi quebrada. E a partir disso, eles incentivam, não, escreve na língua que você quiser, no que você quiser, porque isso daí foi entendido que vai ser o laço com a sua criança, o laço afetivo com a sua criança, e memória mesmo, né? Criação de histórias e memórias.
Você
É.
pode começar a partir de que idade com a sua criança?
De 0 a 6 anos. Isso daí também é outra coisa. As minhas crianças ficaram. Porque quando você faz 5 anos, vai direto para a escola. Aí eu falei: não, eu estou aqui, eu quero ser mãe, eu quero aproveitar o máximo que eu posso das minhas crianças. Então eu esperei eles. Eles são de maio e junho, aí eu esperei o ano inteiro e coloquei eles em janeiro para começar a escola junto no ano letivo, né? Quando começa o ano letivo. Isso daí foi super bacana também. Foi muito, muito bom. E no Play Center você pode ir uma, duas, três, quatro ou cinco vezes por semana. E é super acessível. É uma coisa muito bacana do Play Center. Eu estou desatualizada dos preços, mas quando a gente estava lá, eu fiquei 6 anos no Play Center, porque teve a primeira, aí a primeira foi para a escola e ainda continuei com o segundo. Ai, eu pagava tipo US$ 50 por termo. É uma coisa super, super acessível. Porque eles tentam subsidiar, porque você está dando o seu trabalho também. Então é uma coisa muito bacana que tem aqui. E aparentemente Play Center só tem na Nova Zelândia e tem alguma coisa similar no Japão.
Nem sabia. Olha só.
Viu?
Vou pesquisar.
Dá uma
Legal.
procurada. Nesse esquema de pais vão com as crianças e pais são os educadores. É muito bacana.
E aí, uma pessoa pode entrar em qualquer época do ano.
Qualquer época do ano. E uma coisa que eu falo, se você vai no Play Center, tem a página, e geralmente eles pedem para você entrar na página e marcar quando que você vai para visita. São 3 visitas de graça, e depois que você acha que tá bom
Toma
para você
decisão, né?
gostar, você decide, né? Uma coisa que eu falo, às vezes começa com um dia, aí vai para 2 dias. Nós íamos 3 dias por semana. E era muito bacana. E que mais que tem no Play Center? Tem tudo que tem numa escolinha normal. Tudo, tudo, tudo. Tem todas as áreas, porque tem que seguir o currículo pré-escolar. Então, é idêntico a uma escolinha normal. A única diferença é que você fica junto e muda de Play Center para Play Center. Aqui a gente tem 3 Play Centers em Palme. Cada um é diferente. Você tem que visitar para ver qual você se adapta melhor, a diferentes dias, diferentes famílias, tem que ver. E outra coisa que eu acho muito bacana no Play Center, porque você tem um período de adaptação, mas depois que você faz esse período de adaptação, você tem que escolher alguma coisa para fazer dentro da organização. Então, geralmente você começa como bibliotecária. Aí é muito bacana porque você começa a conhecer. Porque, principalmente para a gente, tudo é diferente. A gente não está acostumado com os livrinhos de infância deles. Então, isso daí foi muito bacana para ter esse link. Porque, queira ou não queira, as nossas crianças, elas estão crescendo aqui. Elas têm que ter a parte Kiwi da cultura também. Então, isso daí foi bacana que você começa a entrar em contato com essa parte cultural. E aí depois, o que que eu fiz mais? Eu fui relações públicas, eu sou da festa, também fui parte do comitê do social. Então, isso daí é muito bacana, que você vai vendo, isso te dá uma ideia muito boa de governança. Então, depois, quando você vai, isso me ajudou muito depois na formação dos palmeirinhos e nos, no, em outros boards que eu participo. Então, vai começando a te dar uma visão muito boa de como funcionam as coisas aqui na Nova Zelândia, da forma organizacional. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você é aquele mãe, mas você ainda tem o outro lado, que a tua cabeça continua funcionando. Então, é bem bacana, co cobre os dois lados.
Eu diria que assim é uma forma organizada e profissionalizada de um homeschooling, mas não home.
É mais ou menos isso. É porque assim te dá a educação, te dá a formação, né? Educação, né? É a formação que você precisa para lidar com as crianças. Porque, gente, você quando você vira mãe, é um mundo totalmente diferente. Você fala, gente, onde eu fui me meter? Cadê o manual de instrução que não veio com essa criança? Então, e cada fase é um desafio. Então, lá é bacana que você vê que você não é a única no mundo que está passando por aquele desafio. Aí você fala, você encontra. É até ruim falar isso. Você sempre encontra uma pior do que você. Você fala, gente, mas eu não sou tão ruim assim, olha só essa daí. Então, e é uma forma de você ver como que toda a vila dá suporte. Teve várias ocasiões que eu tive problemas de fase, quando as crianças estão passando aquelas fases. Aí se junta lá e fala: não, vamos tentar agir de uma forma igual, uma forma homogênea, todo mundo falando a mesma língua, para sair dessa fase. E é muito legal que funciona. Você conversa com uma mãe, conversa com outra, fala: olha, se acontecer isso, a gente faz isso, isso e isso. E todo mundo te dá esse suporte. E você aprende. E mesmo que não seja com o teu filho, seja com o filho do outro, você aprende. Você tem essa. Você vê o que está acontecendo e, sei lá, e transfere para o teu mundo, entendeu? Para o teu universo ali. É uma forma de suporte muito, muito interessante.
Mas eu acredito que nem toda mãe também esteja aberta a esse tipo de experiência, né? Porque tem muitas que, por exemplo, não são fluentes no inglês e não vão conseguir entrar nesse sistema.
Isso daí que é bacana. Sim e não. Porque a gente teve uma colega que chegou aqui e o inglês dela não era super e foi muito bacana. Porque o que que aconteceu? Ela vai lá, escuta, treina. Porque se você ficar em casa, você não vai ter isso, entendeu? Então é uma forma de você. Eu falo, criança te ajuda muito a socializar. Então você vai lá. Mesmo que você fique brincando com a tua criança, que você não queira se expor muito, você tá escutando, entendeu? E você escuta ali a mãe dar um comando para a criança, você fala, ai, desse jeito. E eu acho que também abre muita cabeça, porque tem pai e mãe de tudo quanto é canto. Então, culturalmente, te abre muito a cabeça. Porque, e Alice, que nem uma coisa que a gente discutia muito. Quando eu cheguei lá, eu falava assim: por que que não tem isso na cozinha? Por que que não tem a chopstick na cozinha? Me olharam assim. Eu falei: mas não, tem criança aqui que só come assim. Vamos colocar. Então, é bacana que pode ter, você tem a sua opinião ali, a sua opinião vale também. Então, para acomodar a diversidade cultural, né? Então, isso é bem bacana. Eu acho que para quem chega aqui, ao contrário do que as pessoas pensam, que vai ser uma coisa não para mim, que não vai. Não, eu acho que muito pelo contrário. É uma forma de se dar uma imersão em vários tipos de culturas.
Inclusive, eu até acho que é um privilégio eu ter os meus filhos aqui. E o meu processo de adaptação é melhor e mais fácil, e aprendo muito mais coisa, porque eles vão para a escola, eles trazem informação em casa para mim, eles me ensinam, né? Eu não ia ter a mínima noção de tahiru atorufá.
Isso mesmo.
Fofai e não sei o que, a cor, etc. Não ia saber um haka se não fosse por eles. Porque, assim, de verdade, eu, na minha vida adulta, em aonde que eu ia conseguir, né? E nesse tipo de experiência, se eu não tô na escola, por exemplo, eu tô só trabalhando. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande para um brasileiro que vem com filhos e que vai para escola, e um brasileiro que vem, sei lá, sozinho, work holiday visa, né? Experiências são completamente diferentes.
Totalmente. Eu vejo isso porque eu tive um pouquinho dos dois lados, né? Quando eu cheguei aqui, eu era solteira, uhul, ia na faculdade. E você percebe que até o círculo de amizade é totalmente diferente. Aí, quando você vira mãe, é outra realidade, é outro mundo, gente. Ah, e eu falo assim, e porque toda vez que você muda o leque, como eu falo assim. Você estava na escola, teu leque era super aberto. Aí você vai, sei lá, para o colégio, já vai diminuindo. Entra na universidade, aí entra no mestrado, aí entra no... Fica desse... Aí quando você vira mãe, você tem que abrir esse leque de novo, porque você precisa de apoio, porque ninguém te falou do jeito que ia ser, ninguém te ensinou e não tem escolinha para isso. Entendeu? Você tem que vivenciar e ir lá. Então, eu acho que é bem bacana você procurar esse tipo de suporte, tipo de apoio para tocar a vida aí de mãe.
Ô Fê, você teve muito choque cultural tanto com o seu marido como a família dele? Ou foi tranquilo?
Então, eu sou muito fácil de adaptar. Isso meio sem vergonha, sabe? Assim, o que tá bom, tá bom. Então, é muito engraçado. Isso eu não tive muito esse choque cultural, mesmo porque a família do George e o George, eles são muito mente abertas. Então, isso daí eu acho que facilitou muito. Quando a gente teve a Nina, a minha primeira filha, o George super abraçou a causa e eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, se a gente quer criar essa criança bilíngue, você tem que aprender, porque senão daqui a um tempo você vai falar, olhar para mim e falar assim, o que é isso que você tá falando? Você tá falando de mim? Você tá brigando comigo? Tá falando... Então, para você, vamos entrar no nível aí de entendimento para você também. Falei, então, tudo que eu falar com a Nina, eu vou repetir em português e inglês. Cara, foi difícil no começo, mas depois... A cabeça vai indo, você vai, sei lá, vai virando meio piloto automático. Porque eu acredito que é muito mais fácil quando você é adulto. Eu acho que é totalmente diferente de criança, como aprendizagem de língua. Quando você é adulto, você tem que ter um ponto de referência. Se eu falar para você cadeira, você vai olhar, mas se falar cadeira, desatier, ah, você faz o link, entendeu? Então. Comecei a fazer isso daí e o George foi pegando. Eu falo que agora ele está no estágio, um estágio perigoso, porque a gente não pode mais fofocar. Ele entende. Tem que tomar cuidado. Então, eu acho que isso daí foi muito bacana, porque foi bem mente aberta e eu acho que mais foi do lado dele também. Ele também deu um mergulho na cultura. A brasileira. Então, eu acho que foi. É uma troca, né? Foi ali uma simbiose que deu certo.
Ah, que bom.
Eu sei que
Fernanda.
outras pessoas têm a mesma sorte, tá? Mas.
Pois é, e mesmo porque cansa, né, como você estava falando. E se a gente não se policiar, a gente está falando inglês e a criança brinca em inglês o dia inteiro e aí passou. E tantas mães, né, que falam assim, não, mas meu filho entende. Entende nada, desculpa, mas você está mentindo. Eu, como pessoa que fala quatro idiomas, desculpa, você está mentindo.
É aquela coisa, tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Porque aí eu falo, é muito fácil de perder a língua, mas muito difícil de conquistar novamente. Então, você tem que sempre estar praticando. O que eu falo para as crianças, eu falo, gente, é só a gente que está falando. A gente tem que conversar entre nós, porque senão vai perder. E eu acho que eles entendem isso. Então, eles se esforçam também.
Fê, e essa
Oi.
mãe tão ocupada, né? Porque dois não é fácil de criar. Eu sei que tem gente que fala que é mais fácil criar dois do que um, mas enfim. Você já foi arranjando sarna para se coçar, né? Foi criar então
Lógico, né?
palmeirinhos porque queria manter o idioma dos seus filhos.
Então, é isso daí. Eu acho que foi uma coisa meio natural. Ah, foi, juntou meio que a fome e a vontade de comer ali. Então, as crianças foram crescendo, a gente tinha a Flávia aqui também, aí a Flávia, você conhece? Aí a Flávia, ah, não, essas crianças têm que falar português, não sei o quê. Mas a gente não tinha estrutura, era praticamente só nós ali querendo. E aí veio o Genaro e a Aline e veio a Camila. Então foi meio assim: a gente chegou, conversou com o Genaro, porque a gente sabia, a Aline e o Genaro, eles tinham uma experiência com o Brasileirinho, com a Mônica. E aí eles falaram, não, vocês têm que fazer, a gente apoia. Deu certo que a Camila também chegou na época para fazer o mestrado dela com língua de herança. E foi tudo assim, sabe quando se
Tinha que ser.
alinha? Os astros se alinharam e aí deu certo. A gente começou em 2018, em novembro de 2018, foi nossa primeira reunião. E aí a gente já começou a dar aula. A Camila era professora, eu era assistente dela. Nós tínhamos os encontros culturais, porque a gente tenta fazer assim, os encontros culturais, a gente tenta fazer os principais: Carnaval, Festa Junina, Dia das Crianças e o festa de final do ano, que é praticamente o Natal. Então a gente, esses daí são os quatro que a gente tenta sempre fazer. E começou a fazer, começou a dar certo, com a molecadinha adorando, porque a gente viu que tudo bem, eu conseguiria criar meus filhos bilíngue. Mas eles chegam assim, iam chegar numa idade que eles falam, ah, por que só a gente? Então, cadê o resto? Entendeu? Então, você tem que criar aquela comunidade. E dentro da comunidade, as crianças criam laços. Então, e elas criam laços de amizade que vão ser para sempre. E elas entendem o porquê daquilo, por que que a gente está transmitindo para elas a língua. Uma coisa que, assim, para mim, eu falo, eu sempre é bom deixar claro, porque não é para todo mundo que serve. Para mim, na minha experiência, eu não conseguiria cantar uma musiquinha de niná para meus filhos em inglês. Entendeu? Então, eu falei, tem essa necessidade de ter esse elo afetivo com a língua. E outra coisa que eu falo assim, como que minhas crianças vão conversar com a minha mãe? Como que vai conversar com os priminhos que ainda estão no Brasil? Então, eu acho isso muito importante. E é muito bonitinho, gente, o vínculo que eles criam entre eles aqui. Porque a nossa festa. Ah, festa. Não é festa, nossa aula. Que vira uma festa. Nossa aula é de sexta-feira. Tá? Sexta-feira, de 4 horas da tarde, as crianças já estão cansadas já de toda semana da aula, mas elas querem ir. Elas querem encontrar os amiguinhos, elas querem fazer a aulinha de português. Então, isso daí é muito bacana, porque eles encontram um ambiente que eles são eles, que eles se sentem à vontade. É muito bacana. E a gente tem exemplos assim de criança que começou com a gente e não entendia, não falava, E hoje só fala português, entendeu? Entra na classe, já muda a chavinha ali e só português. Então é muito gratificante isso.
Que delícia. E vocês continuam então com as atividades ainda? Aliás, eu lembro que quando. Gente, essa mulher, como ela é muito atarefada, né? É uma heroína, é dessas guerreiras que, enfim, é tão difícil de conseguir um espaço na agenda dela, né? Pra vocês terem uma noção. Então, na época, a gente estava um pouco antes da festa junina, ela falou assim: não, mas olha que a gente já teve esse evento, aquele evento. E eu falei assim: meu Deus, eu cansei só de ouvir. De tanta coisa que vocês andaram fazendo por aí, né?
É muito engraçado que assim a gente, porque fica normal, a gente não vê o tanto de coisa que a gente faz. Aí, como eu sabia que ia conversar com você, falei, gente, deixa eu dar uma olhada aqui que a gente já fez. Aí eu só abri a pasta, assim, sabe quando você abre o folder e abre a pasta que tem as coisinhas. Falei, gente, é tanto de coisa que a gente já fez. Então, eu fiz até uma folhinha aqui. Uma coisa que a gente fez, ó. Esse ano a gente já fez um workshop de criando crianças bilíngues. Então, a gente fez o ano passado. Os Palmeirinhos nós fizemos em conjunto com a biblioteca daqui. Uma coisa que eu tenho que falar assim, a gente tem muita sorte, a gente tem muita gente que apoia a gente aqui em Palme. Isso daí é muito bacana. A biblioteca é assim fantástica. A prefeitura ajuda a gente. O Departamento de Interno Affairs dá um super apoio. Então a gente tem o MMC, que é o Manawatu Multicultural Council, dá um super apoio. Que é onde a gente tem as aulas. Então, só para começar, então eu vou voltar um pouquinho. Como que a gente começou? Aí a gente não tinha local para dar aula. Isso daí é super difícil. Para quem quer começar, local para dar aula é super difícil. Por quê? Porque todo mundo a gente tem que pagar o espaço. E o que que acontece? Você não tem dinheiro, porque você está começando. Falei, quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro para comprar tesoura para as crianças, para comprar canetinha. Então, porque você começa do zero. Muito legal, o MMC, que é a Manawatu Multicultural Council, ofereceu o espaço para gente, ofereceu a sala. Mas tudo tem um vai lá e dá cá, né? Primeiro eles queriam cobrar. Eu falei, olha, cobrar com dinheiro eu não posso, mas o que eu posso fazer? Eu pago com o meu voluntariado. Eu faço coisas pro MMC. E aí começou essa troca. Então eu falo assim, sempre, você sempre tem que ter essa troca. É um que vai e um que vem, né? E aí eu comecei a me voluntariar lá e ajudá-los. Aí a gente teve a sala de graça. E aí até hoje a gente usa lá. E aí agora eles abriram, depois de um tempo, eles abriram para várias outras línguas. Porque eles viram que dando esse acesso. Como fala isso?
A comunidade se une, né?
Mais pessoas seriam beneficiadas. Então, abriu esse precedente que foi muito bacana. Hoje tem, Nossa Senhora, tem aula de chinês, tem aula de. A Tamil cresceu muito, aí eles tiveram que mudar para um outro lugar, para o ITC. Tem uma comunidade de Fijian que dá aula também lá. Tem Farsi. Então foi muito bacana, que abriu bastante, abriu
Opções.
uma brecha para as outras comunidades também. O que mais? Aí, o ano passado a gente fez esse workshop para como criar crianças bilíngues. Foi aberto ao público em geral. O que que eu falo assim? Os eventos dos Palmeirinhos é sempre aberto ao público em geral, porque eu acho que são assuntos que interessam para a comunidade. E também as nossas festas, porque o que que a gente quer promover? A gente quer promover uma inclusão cultural para fortalecer a visão que o pessoal tem da cultura brasileira. Então, é sempre aberta ao público. As aulas que a gente tem, eu falo que não é para como português como língua estrangeira, é português como língua de herança. Porque é um pouco bastante diferente. E nós tínhamos também aula de português para adulto, mas agora nosso super professor, ele resolveu aproveitar um pouquinho a aposentadoria dele e ser feliz, está viajando para tudo quanto é canto. Esse daí é uma pessoa que você tem que conversar também, que é o Peter. Fantástico, fantástico. E ajudava a gente a fechar esse ciclo, entendeu? Das crianças e dos pais e outras pessoas e a divulgação da cultura brasileira. Então, era muito legal. Mas eu acho que quando ele cansar de viajar um pouquinho, ele vai voltar.
Mas,
Aí.
menina, sendo vice-presidente dessa Manawatu Multicultural Council, o que que
Eu
você
não sou
faz?
mais. Não, não
Não?
sou mais. Não, Nossa Senhora.
Tá repreendido.
Tá repreendendo. Não, é. Gente, é muito serviço.
Que você
Era
fazia?
muito. Tudo. Porque eu e a Nina, que é a presidente, a gente tem uma relação muito boa. Então, quando ela não podia ir num lugar, eu a representava. E foi um período de transição do MMC. Então, a gente revirou, foi uma reviravolta ali, porque a gente tinha que inovar. A gente tinha que mudar, porque era uma coisa que estava sendo feita há 23, 27. Nossa, era 27 anos. Há 27 anos estava sendo da mesma forma. E precisava inovar. Então a gente criou contratos com outras organizações, revisou a Constituição, a gente fez plano de ação totalmente diferente. Então foi um ano, foi extremamente intenso. Aí, por que que eu tive que sair? Eu estava adorando. Mas aí eu levava o John. John era pequenininho, então ele estava em tudo quanto é lugar comigo. Eu tinha reunião na prefeitura, eu colocava ele ali no chãozinho, pintando, ele ficava. E aí começou a ficar mais difícil, aí eu começava a dar o telefone para ele. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: Mãe, quando que você vai ter outra reunião? Falei: Ah, não sei, por quê? Aí eu quero usar o telefone. Ponto é outro, né? Aí eu falei: Não, eu. A minha missão era ser mãe. Eu falei, deixa eu voltar um pouco para trás. Mas eu continuo em vários comitês. Então, eu continuo em vários subcomitês apoiando ainda o MMC. Então, e o que eu sempre falo para Nina, para minha amiga, eu falo assim, ó, precisou só chamar. E porque eu acho que é uma causa tão boa. E é para gente, né? A gente está trabalhando como voluntários, mas para mudar alguma coisa em prol da comunidade multicultural. Então, isso daí eu acho bem interessante.
Ô Fê, como é que você está conseguindo tocar as atividades do Palmeirinhos? Ela ainda não é uma ONG estabelecida com o CNPJ, né? Como a gente fala. Assim como.
Desculpa. Não, sim e não. Porque aqui é muito engraçado que a gente pode ter. Nós somos uma organização não governamental, mas porém não somos registradas. Que a gente é unincorporated society. Então, e a gente tem o. Só estamos esperando sair o IRD, porque você até para isso você pode aplicar, porém você não precisa de um IRD para abrir uma conta bancária para a tua organização. Então, legalmente a gente existe e a gente tem uma conta bancária.
Não precisa de IRD para abrir conta? Nunca vi isso. Ok. Fica a
Então,
dica.
a gente tem uma conta bancária e agora, por que a gente tem um projeto novo que eu vou precisar do IRD? E aí que só por isso que a gente vai ter um IRD. Porque eu preciso para esse projeto novo.
E que é esse
Porém,
projeto novo?
você consegue aplicar para grants, porque você tem uma conta bancária. E porque a gente tem uma organização bem estabelecida e que a gente cresceu nesses quase 5 anos, a gente cresceu muito e a gente tem muita conexão aqui. Isso daí que é bacana dos Palmeirinhos. A gente trabalha com várias outras organizações. Então, o projeto novo tá saindo do forno. Já era para ter saído, mas sempre tem uns altos e baixos. Eu tenho aqui, é uma cópia, uma cópia de caseira. A gente vai publicar um livrinho, sozinhos.
Olha que legal.
Sim, vai ser o nosso
Parabéns.
Molecada Batucada. Esse projeto é um projeto super bacana, que começou o ano passado. Quando a gente viu a necessidade das crianças darem uma imersão no folclore infantil brasileiro. Aí, claro, como que a gente vai fazer isso? Cantigas, parlendas, trava-línguas. E foi muito bacana essa jornada. Foi muito bonitinho. Então, eu comecei a tocar parlendas, cantigas, parlendas para eles. E eles seguiam as letras, seguiam as músicas. Um gostava mais de um, outro gostava mais de outro. Ah, eu não sei, a gente tocou muita, foi muita. E foram várias aulas. Aí eu falava assim: ah, conversa com a mamãe, conversa com o papai, ou conversa com alguém da família, se eles têm uma musiquinha especial que eles gostam ou não, para cantar com vocês. Então isso foi muito legal, que foi o envolvimento da família também. E aí com o tempo eles escolheram. Cada criança escolheu duas ou três musiquinhas que eles queriam. E aí eles começaram a treinar. Praticar com os pais, praticavam bastante com os pais em casa, e aí nós fomos no estúdio de gravação. Ah, super chique, sim, mega profissional. E aí eles foram, eles. E nesse estúdio tem tudo, isso daqui é muito legal. Eu não sei se vocês têm. Aqui chama The Stomach, The Creative Sound. Então, é da prefeitura. Então, vocês devem ter alguma coisa parecida, não? Quando você vai lá, tem tudo quanto é tipo de instrumento. Cara, a molecada pirou. Eles tocavam guitarra, baixo, bateria. E foi muito bacana. E com isso também a gente comprou vários instrumentos musicais para eles. E então eles cantavam, fazendo do jeito que eles queriam. Para criar, eu sempre falo, você tem que criar uma memória boa. É, eu sempre falo, essa daí é a minha frase. A gente está tentando criar uma memória boa de coisas que eles nunca tiveram. Porque a maioria das crianças nunca foram ao Brasil, aqui. Então você tem que criar um link, criar esse laço de uma forma gostosa, de uma forma positiva. Então, nossa, era uma bagunça lá. E aí nós fizemos, eu acho que, duas visitas para eles treinarem nesse ambiente, né? E depois foi 2 dias de gravação. Então foi lá, lugar profissional, eles cantaram, teve gravação, repetia. E aí a gente conseguiu as musiquinhas. Então, com as musiquinhas e com as letras, com a letra da música, as crianças criaram a ilustração. Cada criança ilustrou a sua própria musiquinha da forma que eles entenderam. Então é muito bonitinho. Eu tenho um aqui, só para dar um exemplo. Primeiro que eu peguei aqui, e é da Nina. Então eles criam. Então eles. O Cadê o Toucinho que estava aqui? Então é a forma que ela interpretou, do gatinho escondidinho ali no mato. Então cada um criou a ilustração do jeito que fluiu. Certo, errado não existe. Então foi bem bacana isso daí. E agora a gente está fazendo livrinho.
E é para isso que vocês vão usar o funding, então.
Ah, sim e não. Ah, o funding a gente usa para várias coisas. Quando a gente manda, a gente já tem tudo especificado o que que a gente vai fazer, e é bem bacana. Infelizmente, dinheiro. Você tem que te achar uma forma de criar esse link para você ter uma graninha, porque aí consegue fazer muito mais coisa. Então, eu acho que criando esses links com outras organizações dá uma mão bem boa.
Fê, o que que você
Oi.
tem de planos e projetos para você? Eu já entendi que para a organização você quer crescer, né? Mas eu não sei se de repente você está um dia pensando em voltar para sua área de atuação como veterinária ou isso nevermore, você quer fugir que nem diabo da cruz? Porque as crianças uma hora vão crescer, né? Uma hora eles vão para a universidade, vão sair de casa, e aqui na Nova Zelândia sai mais cedo.
Nem me fala, gente, dá até desespero. Passa muito rápido, muito rápido. Gente, eu falo assim, parece que era em outra vida que eu tava amamentando. Você não lembra mais? É muito, 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 muito doido esse tempo. Então, eu tenho plano de continuar com os palmeirinhos, porque isso daí para mim é super prazeroso. E mantém a cabeça funcionando, mantém. É sempre um desafio, você sempre tem que estar criando. E é uma parte do lado social que eu gosto também. Então, eu acho que isso daí a gente vai tocando. Eu acho ainda que. É aquela coisa que a gente fala. Ah, não, eu acho que quando eles entrarem na escola, tá na hora de voltar pro mercado de trabalho. Mas aí quando eu entro na escola, você fala, gente do céu, é tanto problema que vem, é outra fase. Aí agora fala, ah, não, agora tá mais tranquilo. Mas eu sei que já já vai começar a adolescência. E aí eles falam assim, é a hora que eles mais precisam de você. Então, eu tô nesse impasse. Eu vou, eu fico, eu faço, não faço. Ah, não sei o que eu vou fazer na minha vida ainda não. Não, tá bom assim. Deixa eu ir na minha academia de manhã, quietinha, eu vou lá, espaireço, aí já volta pra loucura. Não, tá bom assim.
Bom, que privilégio que você pode escolher esse caminho, né? Que nem todas nós podemos.
É, mas é aquela coisa que eu falo. Você tem dois lados. Ah, eu não compro roupa para minhas crianças numa Farmers da vida, entendeu? Minhas crianças vão no Camarte. Então, são comprometimentos. Ah, você tem que entrar num equilíbrio. Então, o que que você quer? Você quer levar tua família para viajar uma vez por ano, viagem internacional? Ou, entendeu? Você quer ficar com eles mais tempo e não precisar trabalhar full time, alguma coisa assim. Então tem que entrar ali no equilíbriozinho.
É, isso quando a gente não considera as mães solos, né? Que nossa, aí é outra história, né? Outra
Não,
batalha.
aí já é, a gente vê o tanto que elas falam. Eu falo, olha, eu super admiro, eu tiro super meu chapéu, porque não, eu não daria conta. Tiro meu chapéu.
E, bom, para uma mulher que o barco está ventando e para onde for que seja, para um lugar
Bem
bom,
assim.
me
Ainda
diz.
mais leva.
É. Me diz então qual música brasileira que a gente vai hoje e para quem que você vai dedicar.
Ah, eu gosto de tudo quanto é tipo de música, eu sou super eclética, mas eu falaria, já que a gente tá falando de palmeirinhos, se fosse em outra época, eu falaria, ah, vou fazer uma música de criança, não sei lá. Mas, como eu tô editando, todos os dias eu escuto de abóbora faz melão, minhoca, eu vou não sei o quê, toucinho, a barata diz que tem, eu não tô mais aguentando. Então, eu acho que a gente vai de uma super, super antiga, ela chama Naquela Mesa. E essa música me lembra muito meu pai. Então, acho que é uma música que eu dedicaria a ele.
Ele não está mais neste plano?
Não, já faz 20, não, 21 anos. Desculpa, 21 anos.
Poxa, como chamava papai?
João Bosco.
Nossa, não, mas espera aí. O artista?
Não, não. João Bosco Loureiro.
Entendi. Bom, seu João Bosco, se o senhor estiver nos ouvindo, por favor,
Não, não tá.
continue abençoando sua filha.
Não tá, fica
Neto.
tranquila. Não, é joia. Não, é uma música muito bonita. É uma música super antiga, mas é bonita. É Nelson Gonçalves.
A sua mãe ainda está viva?
Sim, Não, ela tá. Ixi, vem sempre pra cá.
Ah, que bom.
Ixi, ela é agitada.
Ah, que
Vira e
bom.
mexe, ela aparece pro lado de cá.
Que bom, então. Queridíssima Fernanda, muito obrigada. Espero
Eu que
que
agradeço.
vocês consigam finalizar aí esse projeto do livrinho com
Não, vai ser
sucesso.
bacana.
E todos os eventos que vocês têm por aí, eu vou adorar também poder ajudar a divulgar. Então, se quiser me mandar as informações, tá? Por favor,
Não, com
sempre.
certeza. Não, pode deixar. E eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui, né? Eu falo muito, né? Gente, nem eu sabia que eu falava desse tanto. Deus o livre.
E aí, para vocês que estão assistindo ou ouvindo, né? Vocês não sabem, mas a gente fez já todo um bloco aqui só de fofoca, né? Que não vai pro ar. É só aquela papo de fifi entre mim e Fê, mas enfim. Fê,
Mas
muito
fica tranquilo, a
obrigada.
gente não falou mal de ninguém. Fica tranquilo. Só bem.
É nada, a gente falou assim de coisa bem picante, bem. Mas enfim.
Censurada,
É,
censurada.
não podemos compartilhar. Mas, Fê, muitíssimo obrigada pela confiança, pelo carinho, pelo seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo. E, mais uma vez, espero que dê tudo certo aí nos seus projetos. E a gente se fala, se vê por aí, né, uma hora.
Lógico, com certeza.
É, e mesmo porque tá chegando a Olimpíada de Português, né?
Nossa, é. Ah, a Nina ganhou na, te... na minha filha ganhou na categoria dela o ano passado. Tão bonitinha,
Parabéns!
orgulho. Não, e eu acho isso daí super importante. Foi uma coisa super bacana e que eu acho que motiva muito as crianças. É um incentivo a mais. É muito bacana.
É, então, para
Tá
quem
bom,
estiver ouvindo, assistindo, fique aí ligado, porque a gente vai botar mais informação em breve. O Brasileirinho está organizando, junto com a Embaixada, a Olimpíada Brasileira de Português como língua de herança deste ano de 2023.
joia.
Caramba, hein? Então, vocês viram como essa mulher trabalha demais, faz muita coisa e não consegue fazer dinheiro? Bom, é uma
Naquela
escolha, uma
mesa
opção
ele
que nem todo mundo
sentava
pode fazer,
sempre
eu
e
sei.
me
Mas
dizia
olha, eu realmente
sempre
torço
que o
para que
que
ela
ele
consiga
tem
continuar com essa
melhor.
entidade, com esse projeto,
Naquela
que
mesa
ele é
ele
muito
contava
valoroso.
histórias
Você, na sua
e
região,
hoje na
também tem
memória eu
alguma coisa
guardo
parecida? E a
esse
gente não tá
ritual.
sabendo? Além do Brasileirinho e do
Naquela
Palmeirinhos?
mesa ele
Conta aqui
juntava
para
as
mim, eu vou
mentiras e
adorar saber.
contava com
Mas e
dedo
você,
que o
brasileiro,
dinheiro
está
em
em alguma outra
Miami,
comunidade que não seja em
nos
Auckland,
seus olhos era
Hamilton,
tanto
Palmerston North,
dinheiro que mais
Christchurch?
que seu
Entre em contato comigo,
dinheiro
que
eu
eu vou
fico seu
adorar
fã.
poder dar a voz à comunidade
Eu
brasileira
não
e à gringa,
sabia
aonde
que
quer que ele
dormia
seja no mundo. Quero o Brasil?
numa mesa
Brasil
de
com
um
Z, hein?
canto,
Tudo
uma
quanto é mídia
casa
social,
e um
facinho de me achar.
jardim.
Muitíssimo
Se eu
obrigada.
soubesse
E como sempre, eu não
quanto
posso
dói
deixar de
as
agradecer a
línguas,
Fair FM,
essa dor
Vox
não diga
Brasil e todas as rádios
não. Foi
afiliadas que
assim,
estão retransmitindo o Quero Brasil.
agora
Assim como Kevin
peço uma
MacLeod
lembrança
pela trilha
das
sonora de Quero
falas
Brasil, Bossa
que
Antiga.
hoje
A
ninguém
todos
mais
vocês, meus queridos
fala no
ouvintes,
seu
espectadores, como
bando
sempre, um
de
grande abraço,
naquela
que
mesa
a carra
da
e
falta
cá que
dele
te anote.
e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.